Bom, quando a gente pensa numa linha de produção, vem logo à cabeça tipo aquela imagem clássica, super reconfortante, de uma esteira rolante perfeita, sabe? Uma fábrica gigantesca.
Sim, tudo sincronizado.
Exato, uma máquina gigante que cospe milhares de peças, todas idênticas, num movimento contínuo e sem fim. Mas o que acontece de verdade quando a operação com inteligência artificial começa a gerar muito mais páginas do que a equipe consegue ler?
Aí o negócio complica.
Complica demais. E hoje a gente entra exatamente nesse momento, né, em que essa ilusão da escala perfeita bate de frente com a realidade nua e crua da operação. E bom, com muito entusiasmo para quem acompanha a nossa jornada, a gente anuncia que este é o episódio 6 da série Conteúdo Programático e Digital PR.
Esse é o ponto de inflexão da coisa toda, porque assim, a gente adora a ideia de que um volume altíssimo significa eficiência automática. Mas a tecnologia, sozinha, ela escala tanto o acerto quanto o erro na mesma velocidade.
Com certeza.
Então a grande questão, a nossa missão hoje, a pergunta central mesmo que guia essa nossa conversa inteira, é justamente essa. Que checagens precisam existir entre a geração e a publicação quando esse volume cresce?
Nossa, sim, essa é a pergunta de 1 milhão.
E para quem nos escuta e quer a resposta logo de cara, agora, nesse primeiro minuto, entre a geração e a publicação, existem três checagens que não se delegam à máquina, tipo, sob nenhuma hipótese.
Anota aí.
A primeira é a conferência de cada dado contra a fonte bruta, e isso por uma pessoa diferente de quem escreveu. A segunda é a decisão de indexação, tomada página a página com o dado real na mão. E a terceira é o registro assinado que torna cada publicação auditável com dois nomes.
Perfeito. E eu acho super importante a gente deixar muito claro logo aqui na abertura que a organização desta imersão de hoje é uma produção original da nossa série, né? Totalmente inspirada na aula escrita do portal e por nossa escolha editorial, tipo, uma leitura da nossa produção, a gente criou dois rótulos para facilitar a didática de hoje, sabe?
Os nomes ajudam muito a visualização.
Demais. A nossa leitura chama de fábrica. Essa linha intensa que gera as páginas, e a gente chama de gate, aquela parada obrigatória antes de o conteúdo ir ao ar. Então, todo o restante do checklist que a gente vai desempacotar hoje é, na prática, a execução dessas três checagens que você acabou de listar. E isso num processo que leva, cerca de 15 minutos por página.
Exato, cerca de 15 minutos. E aí vem a dúvida, né? Como que a gente tira toda essa teoria do papel e leva para a rotina de verdade?
Ah, e aí a gente retoma uma ideia muito forte lá do episódio 1, desta mesma série. Lá atrás, a gente falou que a fábrica propõe e a curadoria aprova. Hoje, essa frase sai da parede e vira um procedimento prático mesmo.
E vale traçar uma fronteira bem clara com esse episódio 1. Porque lá atrás o gate era composto por quatro perguntas que a gente fazia antes de aprovar o template.
Isso, antes da geração.
Exatamente. Lá a gente avaliava ao molde. Aqui a conversa é outra. O gate é depois da geração. É a cada lote. Sabe, com a série já aprovada e já rodando solta na operação.
E para dar uma materialidade a essa barreira, a nossa leitura propõe uma analogia original da casa que eu gosto muito. A gente diz que o gate funciona como uma verdadeira alfândega entre a fábrica e o ar.
Uma alfândega, exato.
É, tipo, toda página que tenta passar precisa declarar exatamente o que carrega, né? E o carimbo de liberação leva sempre esses dois nomes. E tem um detalhe de ouro aí nessa nossa analogia. A alfândega não confia na embalagem, ela abre o volume.
Nossa, essa é a parte mais importante. Ela abre a caixa.
Total. Porque cá entre nós, para quem está no dia a dia, texto bonito, um parágrafo bem amarradinho, uma tabela bem alinhada, tudo isso são embalagens muito baratas de produzir hoje em dia. Qualquer IA faz isso rindo.
Faz mesmo, sem esforço nenhum. E se a nossa alfândega fosse julgar só a beleza do texto, nossa, tudo passaria direto. É por isso que a ferramenta de inspeção de cada pacote que chega nessa fronteira é justamente o checklist da noite da publicação que a gente traz da aula.
O famoso checklist. E ele tem umas premissas, né?
Tem. Ele tem três características básicas, sabe? Primeiro, ele vale para qualquer página nova da frente, seja ela programática ou escrita à mão. Segundo, ele leva cerca de 15 minutos por página, como você bem lembrou. E terceiro, ele dispensa conhecimento técnico profundo de programação.
Tá, mas deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui rapidinho para nossa audiência.
Manda.
A gente está falando de geração programática, né? De escalar para milhares de páginas, talvez. Para 15 minutos por página, não quebra totalmente o propósito de automatizar a operação?
Olha, essa é a grande tensão do negócio. Mas a resposta é não, porque esses 15 minutos são, na verdade, o preço da integridade. Escalar mentira ou dado quebrado não é eficiência. É risco altíssimo para a operação. E quando a gente aplica isso em lotes de templates, como a gente vai ver daqui a pouco, a dinâmica da amostragem resolve super bem esse aparente gargalo.
Entendi. Faz todo sentido. Bom, mas antes a gente precisa entender o que esse fiscal da nossa alfândega está procurando lá dentro, né?
Vamos lá. Vamos mergulhar nos 7 itens desse checklist e a gente vai fazer isso exatamente na ordem da aula.
Perfeito. O item 1, então, ele pede para abrir a URL em uma janela anônima. Sem erro e sem pedir login. Parece uma coisa meio... meio boba, mas é vital.
Um mulho de senha, né? E aí o item 2 segue na técnica. Ele pede o teste de resultados estruturados do Google. E a regra é clara. Tem que dar sem erro nenhum. Se a máquina gerou o código quebrado, a página não passa.
Uhum. E aí, a partir do item 3, a gente entra na leitura humana propriamente dita, né? O terceiro item foca na promessa. O primeiro parágrafo precisa responder à pergunta do título logo de cara. E tem que colocar a data e a fonte na mesma frase.
Exato, sem enrolar quem está lendo. E isso já conecta com o item 4, que é o diferencial do negócio. A pessoa precisa localizar um dado exclusivo ali e garantir que ele não é só uma repetição cega de outra página do site.
Isso. E aí a gente chega no item 5, que para mim é o nervo exposto da coisa. Cada número da página precisa ser conferido contra a fonte bruta e por outra pessoa. Essa é uma leitura nossa aqui da casa, tá? Porque quem escreveu já acredita no número.
Nossa, sim. E quem opera a IA... Mesmo só pilotando o prompt, já fica enviesado pela fluência do texto. Por isso tem que ser alguém diferente.
Com certeza.
Aí o item 6 volta para a técnica, de visibilidade. Confere o sitemap, tem que estar com sim explícito. E verifica se a tag noindex não está lá. A regra é noindex por engano, não. Porque se colocar um noindex sem querer, a página some das buscas.
É um desastre para o SEO, né? E para fechar o checklist, o item 7 é a materialização da alfândega. É literalmente uma linha de planilha com a URL, a data, quem publicou, quem conferiu e o resultado do teste.
Exatamente. E é muito legal ver como isso amarra com o que a gente falou no primeiro minuto. As 3 checagens que não se delegam estão escondidas aí.
Sim, é um mapa perfeito. A conferência de números é o item 5. A decisão de indexação passa pelo item 6 e o registro assinado é o nosso item 7.
O critério de pronto do checklist, nas palavras da aula. Os 7 itens estão marcados e a linha de registro existe na planilha com nome de quem publicou e nome de quem conferiu, sendo pessoas diferentes. Página sem essa linha conta como não publicada nesta frente, mesmo que já esteja no ar. Voltando à nossa leitura. Essa última frase é o dente do gate.
Nossa, muito forte. Esse é o dente do gate mesmo. Porque se não tiver isso, se for só um conselho, o gate não morde. E sugestão não segura a fábrica, sabe? Para quem está acompanhando a série, a regra dessa comparação tem que ficar gravada numa frase única. A página que passou pelo gate existe para a operação. A página que pulou o gate não existe para a operação.
Exatamente assim que funciona na prática.
Mas a gente precisa voltar num ponto, porque o checklist é maravilhoso para uma página. Mas e quando a fábrica cospe um lote inteiro feito por um template?
Aí a dinâmica de aprovação ganha outra camada. Para páginas de template, a aula traz uma regra de amostra com estas palavras. Qualquer falha gera tarefa e bloqueia o lote. Verifique também uma amostra de cada condição, pois um erro pode se repetir em toda a matriz. Na nossa leitura, a amostra reprovada devolve o lote inteiro para o molde e o conserto pontual sai da mesa.
E a gente falou sobre o desenho dessa amostra lá no episódio 3, né? Só para deixar o registro da fronteira. Mas olha, imagina um cenário que a gente está inventando agora só para a didática.
Tá, manda o cenário.
Imagina que a fábrica gerou um lote gigante de páginas de integrações de software. E na nossa amostra, a gente pega a página de uma condição de borda que está totalmente vazia, porque o conector daquela integração simplesmente não devolveu dado nenhum.
Bom, pegando a orientação da aula para esse caso, a gente avalia cada página com o dado real no exato momento da geração. Se uma célula chega sem informação suficiente, ela recebe o noindex e fica de fora do acervo pesquisável.
No nosso exemplo, é exatamente aí que o gate trabalha. Se a página não tem a carga para declanar, ela não ganha o carimbo.
Sim, simples assim. Mas e se a página exibe dados maravilhosos? Se a tabela está cheia? A grande pergunta que o curador tem que fazer é, tá, de onde a máquina tirou isso?
E aí a gente entra na governança, né? Que é um terreno super escorregadio.
Total. No bloco de governança do conteúdo gerado por IA, a aula coloca a questão com estas palavras. Quando alguém afirma que o modelo sabe a política de preços, a pergunta correta é se essa política está nos parâmetros, na instrução, num documento recuperado ou numa consulta ao sistema. São quatro níveis muito diferentes de confiança. Voltando à nossa leitura, essa pergunta é a ferramenta de trabalho do curador.
Olha, a gente precisa esmiuçar isso para os ouvintes, porque é genial. São quatro níveis. O primeiro nível é o parâmetro de memória, que é o que o modelo aprendeu no treinamento dele meses atrás. O segundo é a instrução, tipo as regras que a pessoa digita direto lá no prompt, né?
Isso.
O terceiro é o documento recuperado quando a IA lê um arquivo específico ou um PDF para basear a resposta.
E o quarto é a consulta ao vivo ao sistema.
Exatamente. E por que isso importa tanto? Porque na regra prática, se a gente está falando de preços vigentes, de limites de plano, de funcionalidades reais, isso tudo tem que vir de uma fonte viva. Sabe, um CMS, um CRM, uma tabela oficial.
Jamais da memória dela.
Jamais. Nunca do conhecimento paramétrico. Porque a IA repete de memória sem consultar nada. Ela tem um palpite estatístico que parece muita certeza.
É a tal da alucinação muito bem escrita, né?
Pois é.
E aí que entra uma frase que a gente adora repetir aqui. Fluência não é evidência. Um texto impecável não garante que o dado é real, só garante que a IA sabe escrever bem. A aula fecha o bloco de governança com a frase do caminho com estas palavras. De cada aplicação, exija a frase que descreve o caminho. Recebeu estes dados, consultou estas fontes, aplicou estas regras, produziu esta saída. Na nossa leitura, essa frase é o documento de alfândega da página.
Uau, documento de alfândega, perfeito. Mas ouvindo tudo isso, pode dar a sensação para a nossa audiência de que essa fiscalização é exaustiva demais, né? Como que a gente não gasta uma energia absurda à toa?
Tem um jeito. E a gente faz isso dosando a vigilância. A régua da aula divide as ferramentas de IA pelo verbo de maior risco.
Conta mais sobre essa divisão por verbo.
Funciona assim. Se a ferramenta é de busca, o risco é a origem. Então pede-se o registro da origem de cada fonte. Se a ferramenta é de síntese, pede-se a revisão humana do que foi preservado e do que foi descartado no resumo. Se for recomendação, a exigência é o critério de ordenação exposto para exame.
Ah, porque sem o critério exposto, uma decisão estratégica de gestão pode ficar escondida ali, camuflada numa resposta super bem redigida pela IA, né?
Perfeito, exato. E a última camada é a ação, que é a mais perigosa. Ferramentas de ação exigem aprovação explícita, trilha de auditoria e reversibilidade.
E aqui entra uma leitura muito importante da nossa produção, sabe? A curadoria humana não é uma pessoa lendo tudo, é a vigilância certa na camada certa. Como a nossa fábrica opera fazendo ação, publicando coisa, o gate tem que puxar os controles mais pesados.
Com certeza. E tem um gatilho de continuidade nisso tudo. As páginas não vivem para sempre. Antes de publicar, a operação precisa definir os gatilhos numéricos que vão ditar quando escalar, quando podar ou quando encerrar aquilo.
Uhum, porque senão vira um cemitério de páginas abandonadas.
Exatamente. Porque, segundo a paráfrase da aula que a gente está usando, sem esse gatilho, as páginas fracas tendem a ficar no ar indefinidamente só porque tirá-las do ar parece um retrocesso para a equipe.
Totalmente psicológico isso. E na nossa leitura aqui da casa, o gatilho é a curadoria escrita para o futuro. Quando você já combina o número de corte, a decisão fica fria e técnica. E ó, só um parênteses bem rápido, quem quiser se aprofundar
nos instrumentais numéricos para esses gatilhos, Search Console, Analytics, essas coisas, a gente recomenda a série Medição de Busca Sem Ruído.
Sim, lá tem tudo sobre o instrumental. E olha, para transformar tudo isso que a gente conversou numa tarefa prática, em 4 passos rápidos para quem nos escuta, aplicar hoje mesmo.
Vamos lá, adoro tarefa prática.
Passo 1. Rodar aqueles 7 itens do checklist na página mais recente da frente, mesmo que ela já esteja no ar, para ver como ela se sai.
Passo 2. Escrever a linha de registro dessa página com os nomes de 2 pessoas diferentes, quem gerou e quem conferiu.
Passo 3. Se a página veio de um template, agendar a amostra por condição e já combinar a regra escrita de que qualquer falha identificada bloqueie o lote todo.
E o passo 4 para fechar?
Deixar registrado o gatilho de continuidade lá com o dono da linha.
4 passos, super direto e aplicável.
Muito aplicável. E bom, para a gente fazer o nosso mapa das fronteiras finais da série, numa linha só, o gate de 4 perguntas fica no episódio 1, o dado exclusivo mora no episódio 2, o briefing mestre e o desenho da série são do episódio 3, a pauta de imprensa está lá no episódio 4, o peso do link da menção foi o nosso episódio 5, o comparativo honesto que a IA cita é assunto para o nosso episódio 7, no futuro, e a parte de medição é todinha da série Medição de Busca Sem Ruído.
Tudo devidamente mapeado para o pessoal não se perder.
Isso aí. E para fechar, a gente constrói um pensamento provocativo final que é o seguinte. Hoje em dia, a regra é uma só. A fábrica pode crescer infinitamente no limite do que o dado conseguir sustentar. Mas o gate é do tamanho de uma noite. Não importa a velocidade astronômica da sua inteligência artificial gerando textos, o gargalo real da sua qualidade sempre vai ser o tempo e o rigor rigoroso daquele curador humano que coloca o nome ali na planilha e assina pela página.
E o peso do humano no final das contas?
Exatamente. Agradecemos muito a companhia de quem nos acompanha e até a próxima imersão.
Até mais, pessoal.